Aleluia. Aleluia. Levanta a sua voz. Aleluia. Faça a sua oração, Senhor. E Abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz tenha vocês. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Diligentemente guardar todos esses mandamentos que vos ordeno para guardar amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a ele a chegar. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações e possuireis nações maiores e mais poderosa do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Deuteronômio 11, 22. Já acharam aí? Todo mundo achou? Então vamos de novo. Porque se diligentemente guardarmos todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardar, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegar, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso dele. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisar o vosso terror e o vosso terror, como já vos tem dito. Amém. Vamos começar por aqui. A importância que tem de nós nos aproximarmos de Deus. Porque a tendência é da gente se afastar. Os cuidados do mundo, principalmente, é uma coisa que nos faz afastar. A fascinação, a avareza, a fascinação pelas coisas. A carne inclina para os bens materiais. Então, a tendência normal é se afastar de Deus. Aproximar de Deus é um esforço que se faz. Não é fácil aproximar de Deus. Mas nós queremos a bênção, nós queremos vencer os inimigos. Aí chega na hora, querer orar, querer fazer a coisa acontecer, não é assim, assim não funciona. Né? Chegar na hora, vai lá, está como se fosse uma mágica, benzer, tal, etc., para a coisa acontecer. Na força, como é feito no centro de espírito, nas macumbas, vai lá e com qualquer preço quer alcançar aquilo que a carne está desejando. Entre nós não é assim. Entre nós não é assim. É Deus que vai tirar da nossa frente, é Deus que vai abrir o caminho, é Deus que vai abençoar você, sua vida, sua casa. E a regra, se existe, poderia dizer como regra, é aproximar de Deus. Por quê? É assim. A gente entende dessa forma. A luz veio ao mundo, e a luz é que dissipa as trevas. Se houver luz em nós, quanto mais luz houver em você, mais distante de você vai ficar as trevas. Quanto mais luz diante de nós, mais longe de nós vai ficará as trevas. As trevas do que é doença, enfermidade, briga, contenda, discórdia, prejuízo financeiro, né? o inimigo começa a levar vantagem sobre nós. O inimigo começa a levar vantagem. Porque se nós formos disputar com os inimigos, trevas com trevas, ele vai levar vantagem. Concorda? Se eu for peitar o inimigo na carne, o inimigo vai levar vantagem. Ele é muito maior, muito mais poderoso. Então eu não posso de mim mesmo, próprio Senhor, quantas vezes falou, eu não posso de mim mesmo fazer coisas que o Pai é que faz. Então, nós não podemos assumir essa coisa. Porque nós vamos levar vantagem. Nós vamos levar vantagem. Então ele ensina assim: humilhai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus, para que no tempo certo ele vai te exaltar. Está lá na carta de Pedro, né? Tudo que for justo, direito, amado, boa fé, é isso que o cristão tem que fazer. É andar segundo a milha, é sofrer a injustiça, sofrer o dano. Isso vai fazer com que a luz, vai fazer com que a luz brilhe em nós. Aí, o que acontece? Essa luz aqui vai empurrar as trevas. Essa luz vai fazer com que as trevas fiquem mais distantes de nós. Acende uma luz aqui, ela vai empurrar a escuridão. Se a luz for boa, vai mais longe. Se ela for menor, ela vai mais longe. As trevas vão ficar distantes. Então isso depende muito de nós. Ó, aí a luz, como que o inimigo me aproxima? Não tem como. Porque o inimigo é a escuridão. Ele não suporta a luz. E o que que é a luz? A luz é Deus, né? A luz veio ao mundo, e dissipou as trevas. Não podia aproximar dele, o inimigo, né? Ficava longe, detestava aproximar dele. Quando Jesus ia chegando, os demônios iam saindo. Que bom seria se fosse assim conosco, né? Mas se acontece o contrário, é só pensar um pouquinho. Não será porque nós estamos deixando a desejar? O que você acha? Não é? É lógica. Então, se a luz que há em nós for trevas, quer dizer, se o conhecimento, o entendimento, os atos, as ações, porque não é só intelectualismo, não. São os nossos atos, as nossas ações, o nosso dia a dia. É isso que vai fazer com que a nossa luz seja realmente luz e não treva. Então, a tendência é, se Cristo, se Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me santifico, quanto mais eu me purifico, me lavo, mais a luz irá brilhar, com certeza. Então ele fala assim, olha, vamos reparar, vamos ler novamente para você ver. Porque se diligentemente Por quê? Diligentemente. A gente tem que ler as escrituras e meditar. Ler as escrituras não é só ler, é meditar, fazer com que aquilo realmente vá para o nosso sangue, né? Porque se diligentemente, a palavra diligentemente aí está dizendo tudo. Guardar todos esses mandamentos. Bom, se eu não consigo guardar 100%, mas se eu guardar 10, 20, 30, eu vou melhorando. Eu vou melhorando. O santo santifica-se mais. E na medida que eu vou crescendo na graça, no conhecimento, nas virtudes do Espírito Santo, né? Eu vou me aproximando cada vez mais de Deus. Vou me aproximando de Deus. Eu vou chegar ao objetivo do Evangelho, é nos levar a ser um com Deus. O objetivo do Evangelho é nos levar a ser um com Deus. Essa ousadia precisa existir em cada um de nós. Não é arrogância, não. A vontade de Deus é que todos nós cheguemos à estatura do varão de Deus. A plenitude do conhecimento de Deus. A natureza divina. É isso. Não é um conhecimento. Não é uma coisa que se limita a nós, não. É uma tentância, tentância dele. Tem que sair de nós e ir para o mundo de Deus, o mundo espiritual. Porque se diligentemente guardar todos esses mandamentos, né? Eu repito, quero repetir. São os mandamentos de Deus, são muitos. Não é? Não é pela força. Mas imagina se você cada dia se esforçar. Não é pela força. O esforço é uma coisa, o esforço é outra. Mas se você se esforçar, você vai aperfeiçoando cada dia nesses mandamentos que Deus mandou. Nós, a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. Nós não temos esse costume. Nosso costume é conversar muito, é falar muito. Não é sim, sim, não, não. Mas se nós tivermos cuidado, a gente vai melhorando. De muito falar, a gente vai recuando, vai diminuindo esse ímpeto de falar muito. E começar então a falar menos, né? Para evitar exatamente que o inimigo aproveite às vezes aquela situação e nos faça falar o que não deve. Falar o que não deve. Porque depois que você fala, não tem jeito de recuar. Né? E aquilo vai te fazer mal. Com certeza vai te fazer mal. Aí vem o versículo 23 que diz: também o Senhor, de diante de vós, aí, se eu faço o que Deus está mandando, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas as nações. Quer dizer, nós não estamos vendo as trevas, olhando para nós. Nós não estamos vendo o inimigo armando cilada contra nós, querendo puxar o nosso tapete. Nós não estamos vendo. Deus está vendo. Então ele fala: se você se aproximar de mim, eu cuido de você. Se você se achegar a mim, eu cuido de você. Porque eu sei onde é que estão os inimigos. Eu sei o que eles podem fazer com você. E possuirei nações maiores. De repente nós estamos conquistando coisas que nós nunca imaginávamos que íamos conquistar. Por quê? Não foi eu. Foi Deus que providenciou. Deus que providenciou. E vocês podem ter certeza. O segredo, então, qual é? Hã? Aproximar de Deus. O segredo é aproximar de Deus. Não é ficar falando do outro, ficar falando de cá, achando que o outro não está certo, e etc. De repente nós vamos ficar destruindo uns aos outros. Isso é ruim demais. Nós vamos ficar destruindo uns aos outros. Aproxima você de Deus, porque aí você ajuda mais o seu irmão. O segredo, repito, é aproximar de Deus. A chegar de a ele, e ele chegará agora. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. É bom a gente cantar, né? Lembra daquela música que ele faz? Tem uma música que fala, onde você botar a planta do seu pé, tá vendo? Pois é, aí essa tua filha, né? Acha bom, vou botar o pé de todo lado. Mas se você não se aproximar de Deus, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Amém? Todo lugar que dá na planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, Eufrates, etc, etc, etc. Não aconteceu do jeito que Deus queria que acontecesse com eles. Por quê? Porque eles foram rebeldes. Não entenderam o chamado de Deus. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que lhe dá o vosso terror, como já vos tem visto. Mas volta lá no 22. Se. Então essa é a condição. Ali em cima tem uma condicional. Aí às vezes nós não sabemos por quê. Há muitos, né, falamos inclusive ontem, há muitos enfermos, há muita discórdia, há muita briga, há muita desavença. E não precisava ter, ninguém passando necessidade. Seria diferente. E o motivo é essa condição. A condicional está aqui. Se diligentemente me dá ouvido. Se diligentemente você me der ouvido. No capítulo 13 ainda de Deuteronômio, no versículo 4. após o Senhor vosso Deus, andarei. Olha, no capítulo 3, no versículo 3, 4. Após o Senhor vosso Deus, andarei. Após o Senhor vosso Deus. Primeiro vai
Deus.
Deus. Após ele, vou eu. Eu não vou, se Deus não for. Amém? Eu não posso ir se Deus não for. Eu preciso saber. O Senhor vai comigo, o Senhor vai estar lá. Após o Senhor, eu andarei. Nós somos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores, todos nós somos. Primeiro ele. Então eu posso, de sã consciência, dizer, foi assim que Jesus fez. Ou então dizer, não foi assim que o Senhor fez. Amém? Nós somos seguidores de Cristo. Após o Senhor vosso Deus andarei. E a ele temerei. E a ele temerei. É melhor a gente ficar, será? Né? Será que eu posso? Será que eu vou? Será que eu devo? Temer, ter receio, cuidado com todos os nossos atos. A ele temerei e aos seus mandamentos guardarei. E a tua voz ouvirei e a ele temerei e a ele vos achegarei. E a ele vos chegarei. Volto a dizer, o segredo é todo. É ele que ensina, é ele que faz. Ontem a Fernanda teve aqui uma visão interessante. É ele que lava as nossas vestes. Nós vimos que na bolsa do poder, todo mundo está com a veste branca, lavada. Quem nos lavou? Ele. Quem nos purificou? Ele. Quem tirou o nosso pecado? Ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Como Deus tirou o nosso pecado? Na medida em que nós nos acheramos a ele, consultando a ele. Uma coisa que entristecia muito a Deus era a pessoa consultar, consulta outras coisas e não consulta Deus. Isso entristece Deus. Amém? Consultar tudo que você for fazer, um bolo que você for fazer, se você consultar Deus, eu tenho certeza que o bolo vai sair melhor do que qualquer outro. Amém? Versículo 3 diz: não ouvirá as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Olha, nem todos sonhos, nem todos os sonhos. É, você ouviu? Ouviu? Entendeu? Entendeu? Guarda para você. Se for uma palavra de Deus, vai se cumprir. Amém? E espera, espera. E pode ser, mas pode não ser uma palavra de Deus. Não ouvirá as palavras daquele profeta. Então tem muitos profetas que a gente escuta, não vai maltratar, não vai brigar, não vai condenar, mas escuta. E deixa que a coisa vai acontecer, se for uma palavra de Deus. Senão, né, quando Deus me deu um sonho a respeito da comunidade, eu contei o voto, o líder da igreja, um dos, né, mas eu acredito que seja que Deus esteja falando conosco, com a gente, com a comunidade. Mas se vocês acharam que não, paciência. E ficou. Mas depois de muitos anos, uns 7, 8 anos, a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. Então, não cabe a mim o juízo. Esse pertence a Deus. Eu tive o sonho, mas a palavra é de Deus. Então, ao não ouvirá a palavra daquele profeta, o sonhador de sonhos, por vosso Senhor, vosso Deus, vos prova. Olha aí, às vezes nós estamos tendo esse tipo de coisa, nós estamos sendo provados. Você vai seguir aquilo ou você vai esperar? Nós estamos sendo provados. Para saber se amais ao Senhor, se amais ao Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Amém? Eu tive um convite para, na época, era oficial do Exército, e tive um convite, na época, para ir para o Colégio Militar de Fortaleza. Era um convite no nosso meio lá, que não poderia ser recusado. Um convite desse, ninguém recusava. O coronel me chamou e falou: Cleonir, pensa bem, porque esse é um convite que ninguém pode recusar. Eu falei: Cleonir, o senhor me dá um tempo que eu preciso pensar. A igreja de Goiânia tinha mais ou menos umas 12 pessoas. A igreja. A vizinha, você já estava lá? Pois é, a igreja tinha umas 12 pessoas, né, José? Mais ou menos. Sei que era bem pequenininha. E eu ficava pensando: eu vou e a igreja. Eu orei muito, pedi até na última hora. Eu me lembro que o último prazo era como fosse amanhã, segunda-feira. Amanhã é segunda, né? E até hoje eu não tinha decidido. Na noite de segunda para terça, eu tive um sonho pequenininho. E eu entendi, se eu fosse, seria uma desobediência. Seria uma desobediência. Cheguei, pedi desculpa. Eu falei com o coronel, falei com o comandante que eu ia fazer, responder o rádio, pedindo desculpa, mas eu não estava em condições de ir naquele momento. Recusei o convite para não desobedecer, porque eu entendia que a igreja. Se eu fosse para o Colégio Militar de Fortaleza, eu creio que nós não estaríamos. Eu teria tomado um outro rumo na minha vida. Eu não estaria. Amém? Mas era financeiramente, profissionalmente, tudo era para ser melhor para mim. Amém? Hebreus capítulo 11. Eu não me arrependo, não me arrependo de ter ficado com a igreja. Não me arrependo. Me sinto muito feliz. Muito feliz para mim. E naquela época, eu estava passando uma dificuldade lá. Imaginasse chegar lá, meus filhos, todos eles iam estudar no colégio militar. Dali, o Alisson, por exemplo, já iria direto para a academia, né? E assim por diante, estudando. Mudou. Era para lá, nós tomamos outro caminho. Não me arrependo. Acho que foi o melhor. Com certeza foi o melhor. Todas as coisas que eu tive, que fazer, a Nilson está ali, sabe? Todas as coisas que eu tive que fazer, eu coloquei como prioridade sempre a igreja. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Ora, quem vai ler, por favor? Tem um microfone ou não?
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam.
Amém. Olha o que você vê, que coisa. Lê de novo.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
O que nós temos? O que tem que fazer?
Eu preciso acreditar em Deus, eu preciso conhecer a Deus, me aproximar, devem saber que Ele, eu com Ele eu orei, e com Ele realmente eu estou seguro. Eu não posso titubear, achar que ter dúvida. Eu não posso ter dúvida, eu tenho que ter certeza que é. E eu sei que ele vai cumprir, fala que ele vai cuidar de mim.
Amém.
E aquele que se aproxima, tem que crer que existe. Está falando. Aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Deus existe. E aí, de repente, está uma hora de grado.
Então, aquele é
galardoado.
Recompensado. Galardão é a recompensa. Comigo está o galardão. A recompensa. Então, primeiro, é buscar Deus, é se aproximar de Deus. E deixa que Deus vai cuidar de você. Eu preciso acreditar que Ele é justo, né? O que for meu vai ser meu. Ele é galardoador, ele está recompensando, ele é justo. Eu preciso crer que Deus existe e Ele é bom. Que ele é bom, ele é direito, ele é justo. Ele sabe recompensar aquele, né? A recompensa é de acordo com. Não é assim? Não é de acordo com você? Você faz e pensa que Deus não vai te recompensar? Deus falou, os trabalhadores, pega aquela parada dos trabalhadores. Pega um outro falso. Ele falou, mas se eu quero recompensar esse trabalhador aqui, o mesmo valor que eu recompensei você, eu posso recompensar. Então esse recompensa de acordo com o que você faz. Nós estamos hoje, nos últimos dias mais difíceis Então, uma pessoa hoje, no dia de hoje, tá? Servir a Deus é muito mais difícil do que os tempos passados. Porque nós enfrentamos hoje um mundo muito mais difícil. Né? As trevas hoje são mais intensas, mais fortes, mais difíceis. O mundo de hoje é muito pior, mal. O povo já ficou mais dependente a Deus. Cada dia que passa, está ficando mais distante de Deus. Agora, se existe hoje algumas pessoas que querem servir a Deus, eu não sei, você está fazendo uma roda, viu? Aí, de repente, está na hora de fazer o lançamento do negócio. Precisa de algumas coisas aqui. Aí, o normal seria pagar X por semana. Mas como você precisa do serviço, a gente não paga pela cirurgia para resolver a questão? Né? Então, é assim. Se nós estamos servindo a Deus, se você acredita que você está servindo a Deus, tenha certeza que Ele irá recompensar. Se Deus quiser dar uma apologia, você não. É assim. Deus às vezes nos recompensa além daquilo que a gente tem. E Ele faz. Amém? Vai para aí. Hebreus, guarda essa palavra. Guarda isso no coração. Aí, outra coisa. As músicas que estão saindo lá em Goiânia, vocês estão acompanhando, não sei se vocês gostaram, ou estão gostando, mas ela tem falado muito do que Deus está falando com a gente. Me achegar a ti, vestido. Entende? Por quê? Porque também nós já falamos assim. Me achegar a ti, preciso. Né? O André está para tocar essa música. Tá? Ele tem falado muito, e ele tem ouvido e transformado para que a gente não esqueça, não cante e não esqueça. Preciso me achegar a Deus. Preciso me aproximar de Deus. Amém? E todas as vezes que eu chegar, todas as vezes que eu clamar, né? E todas as vezes que eu chorar, nós chegamos até Deus quebrantado, nós chegamos até Deus chorando, reclamando, é normal, murmurando às vezes, mas para ele você pode, né? Porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Para ele você pode, humilhar depois debaixo da mão poderosa de Deus. Humilhar para ele não é benéfico, não. O milagre depois de baixo da poderosa, reclama para ele, chora para ele. Amém? E você vai sair dali consolado, porque ninguém entende como ele entende, ninguém é bom como ele é bom. Amém? Eu falei Hebreus 10, ou 11, né? 6. Foi seis?
Foi.
Ora, sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Como que a pessoa vai aproximar de Deus sem fé? Por que eu me aproximo dele? Porque eu acredito nele. Quem não acredita nele vai aproximar de outras coisas. Iemanjá, não sei o que, papapá, vai aproximar de outras coisas, né? Vai de outros santos, sei lá o povo, mas nós nos aproximamos de Deus. E é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é bom, que ele existe, que é que ele existe, né? E que é galardoador do que o mundo. Amém? Aí depois vem falando sobre a fé. Pela fé Noé, na minha origem, pela fé, pela fé, todas essas pessoas ganharam por quê?
Acreditaram.
Se aproximaram de Deus. Todos eles se aproximaram de Deus. Nenhum desses aqui recebeu nada. Se não tivesse, receberia nada. Se não tivesse, se aproximava. Amém? Hebreus 10. Hebreus 10, 1. Hebreus 10, 1. Quem vai ler?
Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus.
Amém. Os que
se achegam.
Os que se aproximam de Deus. A chegar a ti precisa, né? Então, a lei, o que que vale mais? Eu posso ter todo o conhecimento da lei. Imagina você, o presidente. Você pode ter todo o pagado de imposto, não sei o que, ser uma pessoa reta em tudo que você faz, etc. Mas uma conversa com o presidente vale mais do que tudo que você faz. Uma conversa que você tiver com o presidente. Por quê? Porque você chegou lá e o presidente, você conversou com o presidente, ele conversou com você em algum lugar. Qual que é o seu nome? Samuel. Estava certo. Meu, né? Meu, estou Bolsonaro. Nossa, eu gostaria tanto dele. Pronto, você se aproximou dele. Aí um dia, Samuel precisa de alguma coisinha e ousadamente precisa de ousadia. Leve um pouco para o presente dele. O Samuel fala em último, ele já recorreu a um lugar do presidente. Tu lembra de mim? É aquele que está o dia cantando. Você acha que o presidente não vai saber? Ele vai te ouvir. É aquele que está o cara naquela situação, não conversando. Ele vai te ouvir. Olha só, queria só contar o sinal de certo. Só queria que o senhor liberasse o negócio que está lá. E vai chamar o professor, né? Vai chamar o nome. Vai chamar o nome. Tá lá. Tá lá. Pode ser o Gabriel, né? O Arcanjo, Gabriel, pode ser também, hein?
Miguel.
Não, Miguel. Mas ele tem esse ato, gente.
Mas os anos não foi com contemplar agora com
75% do pulmão tomar com a, é, a que é um negócio que não pode abaixar muito.
Saturação.
Estava parece 20 o negócio. Ela foi levada ao médico, proibiu ela de ficar em pé. Foi levada na cadeira. Já foi sendo medicada no corredor do hospital. E aí, lá na hora, ela falou: não, meu pai está aqui, o árbitro está aqui. Meu pai está aqui, agora, agora. O árbitro orou. E ela tem visão. E ela viu que os anjos, logo seguida, os anjos é que mandavam o médico fazer o que fazer, ela, o anjo que cuidar. Então, gente, a gente precisa acreditar em viver realmente pela fé. Deus proverá. Amém? Tendo a lei a sombra do bem, a sombra do bem, não é o bem, é a sombra do bem, né? E não a imagem exata das coisas. Jesus é a imagem exata de Deus. A lei não pode fazer o que Deus faz. A lei, ela não vai poder fazer porque eu sou limitado. Por isso que ela não faz tudo que tem que fazer, porque eu sou limitado. Mas Deus não é limitado. Então Deus, se ele quiser fazer alguma coisa fora da lei, ele faz. Ele manda acrescentar na lei, né? Às vezes eu falo alguma coisa e falo só, não sei se está escrito, mas se não tiver escrito, pode escrever que é bom. Por quê? Se Deus dá testemunho de que aquilo é bom. Amém? A lei é a sombra do bem, mas não é o bem. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferece a cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que chegam a Deus. Aquela pessoa que chega a Deus, com certeza ela vai ser aperfeiçoada. Porque ela não está usando de nenhum meio para chegar a Deus. Ela está indo a Deus pela fé.
Eu sei que existe uma vida bem alguma. Eu sei que eu estou pecador, mas eu estou me assegurando. Me pedindo do Senhor, tem misericórdia. Não é pela minha justiça, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho que eu me aproximo. É único e exclusivamente pelo que eu acredito no Senhor. Se eu for ficar, primeiro ficar bonzinho, primeiro ficar escutado, primeiro, para depois vai chegar a Deus, será que vai dar tempo? Não, eu vou me chegar a Deus. Eu vou passar por cima de tudo e vou me acertar. Ah, eu não fui batizado ainda. Ah, eu não tenho seu tempo, eu não rodo no quarto de língua. Ah, eu não tenho conhecimento. Que o irmão tem, mas eu vou me acertar. Senhor, deixe o Senhor, pede o Senhor, e volta o Senhor. Porque se Deus quiser, você, ninguém pode impedir. Agindo eu,
quem
impedirá?
Amém? Amém. 11:15 já. Né?
Porque assim, tem muitas coisas que não dá para a gente falar toda bola. Aquele que se aproxima de Deus, desde se alimenta, aprende com Deus, conhece a Deus, né? Deus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Conhece a Deus, né? É ensinado por Deus, é dirigido por Deus, é discipulado por Deus, e assim por diante. Amém? Só mais um segundo Tessalonicenses. Versículo 3, segunda Tessalonicenses ou primeira? Primeira ou segunda? Segunda. Capítulo 1, versículo 3, 1.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, que a vossa fé cresce muitíssimo.
Olha aí.
E o amor de cada um de vós transborda de um para com os outros.
Isso, repete de novo para você ver que coisa tremenda.
Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós transborda de um para com os outros.
Pois é, por que que o amor, né, transportou? Por que que as coisas realmente aconteceram? Por causa da fé que os levou até Deus. E aí a fé foi crescendo e o amor foi acontecendo e as coisas foram acontecendo. A igreja ficou bonita, a igreja ficou viva, deixou de ser religiosa, engessada, e passou a ser viva. Por quê? E eles foram vendo a fé crescer, porque foi vendo as coisas acontecer. Não era mais, né? Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós. Ele estava falando com os testemunhos, né? Como é justo, porque nós estamos vendo a fé crescendo, vocês, as coisas estão acontecendo, né? E a caridade, o amor caridoso, o amor de Deus entre vós transborda, está transbordando, está sobrando. É bom demais. Porque você vê, meu Deus, não é bom nem falar. Amém? O que mais? 4, versículo 4, João.
De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais.
As perseguições e aflições que nós vamos ficando capacitados por Deus a suportar as coisas. Aí Paulo viu que a igreja estava. Aí Paulo passava em Roma, fazia referência aos Tessalonicenses. Paulo passava lá em Gálatas e fazia referência aos Tessalonicenses. Olha o que está acontecendo lá em Tessalônica. Né? Nós hoje fazendo questão de dizer, olha o que está acontecendo lá em Paraíba, em Araguaína, olha o que está acontecendo lá nós não podemos fazer a mesma referência a outro lugar, onde a resistência ainda permanece. Aonde não tem essa caridade, aonde não tem esse amor, onde as coisas ainda está sendo feita às vezes sem fé, né? Ficando ali preso a alguma coisa legal, alguma coisa assim, humana, não espiritual. Amém? Amém. Depois vocês veem, se quiser ver, né? Nós lemos 1, 3 e 4. Depois pode ler até o versículo 12, que é muito interessante. Amém?
Precisa ter mais. Mas por que eu vejo esse detalhe? Por que eu vejo? Olha que eu prego, né? Eu prego constantemente. Essa semana nós falamos um dia. Não falta. Quando você vê ali, está vendo. Mas muitas vezes eles se preparam, né? Amém. Como consideração, comentário, alguma coisa?
Pois é, muito trágico, sofri muito, um ano sem ganhar um centavo. para trabalhar, manter, a viver, eu paguei esse preço. Porque eu larguei a igreja lá. Era a mesma pessoa. Porque tinha influência, mas estava vindo no meu trabalho. E a pessoa era minha amiga, continuou minha amiga, não sabe o que eu sabia que ela faria, eu não sabia que eu não dizia que eu fui da onda. Então assim, nós temos que amarrar em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém.
Mas, obrigado. Um detalhe importante aí, ó. Um detalhe importante. Ele falou que quando a pessoa começou a falar com ele, ele tomou conhecimento e ele ficou muito chateado. Esse muito chateado dele foi que levou ele a tomar a outra decisão.
Não foi a natureza de Deus, foi a minha natureza.
Exatamente.
Que
ele levou o muito chateado. Então, se você ficar muito chateado, não esqueça do problema de verdade. Do golpeiro. Porque quantas vezes a gente vai ficar muito chateado? Amém? E é nessa hora que a gente, nós somos levados a tomar a decisão errada. Né? Foi o preço que ele acabou de falar, o preço que ele pagou. O preço que ele pagou. Né? Veio para cá, achando, não vou chegar lá e tal, etc. E chegou, não foi o que eu esperava. Ficou aí penando. Eu lembro disso. Né? Aí eu até lembro uma vez de ter falado para ele, olha, aguenta firme que Deus proverá. Foi, verdade? É. E aí, como proveu? Quando chegou, logo estaremos no outro dia, que era realmente aquilo que a gente desejava para ele, né? Porque o cara lá na mão de um, jogado para cá, o cara está lá na mão para cá. Amém? Mas amém. Deu para entender? Você queria falar com ele?
Amém? Fala um pouquinho. Tá bom.
trevas cobrem a terra. Então não tem outra saída para nós a não ser chegar perto da luz.
Você tem que ser luz.
Tem que ser luz.
Você tem que ser luz. Assim como ele foi a luz. A luz que veio mostra a terra. Que a luz veio e mostra. Assim, é como é, a diferença, qualquer que o professor já viveu, diferente, necessidade, a gente deu, né, pelo tempo, a gente, cada pessoa vai se convencendo mais o que tem que ser assim. Né? A gente não manda ela.
eu achei muito bom e aprendi que você falou que Deus não é limitado, né? Porque geralmente a gente quer limitar Deus pela lei, né? Então Deus só vai até aqui, é assim, é assado. Então eu achei interessante porque a gente precisa ter essa fé que é fé, né? Então assim, não, Deus, ele não é limitado, então ele pode, ele faz o que ele, né? Eu achei muito bom entender isso e ouvir, porque realmente, às vezes você fala assim, não, mas isso aqui Deus não pode fazer, isso aqui Deus não vai gostar, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque a gente limita Deus também, pela lei, pela palavra, né? E Deus é muito maior, a gente precisa ter essa fé diante de que ele é maior que tudo, né? Eu acho muito bom.
Para onde realmente ele vai querer nos levar? Vamos com ele. Né? A pode a verdade de nós. Quem tem a verdade, com certeza, dele chegando e a verdade chegando,
é realmente é bom sentir.
É nada, ele é
não
vazio. Partindo de pé, minha caminhada, beleza, tá?
Eu contei.
Amém. Então, tá. Tem um pouco, foi.
Continue com a sua mão estendida, como é sempre,
para nós, para que nós, Pai, nos aproximemos do Senhor cada vez mais, sabendo que o Senhor sabe recompensar, que o Senhor é realmente galardoador daqueles que te buscam. O Senhor sabe retribuir, com certeza, aqueles que vão até o Senhor rogar, pedir ajuda, pedir conselho, pedir uma palavra. Com certeza o Senhor não deixa fazendo aquele que vai acontecer. Eu não quero, como Deus, agradecer o Senhor pela saúde e me permitir estar aqui com uma beijão no nosso. E eu quero estar ainda outras vezes a meu permitir, abençoando, desejando com ele esse crescimento, desejando a ele essa força, esse amor, essa caridade de um para com o outro, esse desejo de força, de que haja aqui nessa região, em toda a região, um povo de Deus, cuja luz seja capaz de dissipar as trevas, cuja luz brilhe e possa ser realmente chamada a atenção do céu. No céu, seja Deus alegre, feliz por nós.
Thank you. Amém.